A gente está diante de um problema objetivo e matemático, né? Não pode, a gente não dá para colocar nessa análise uma questão ideológica, porque nós temos um problema gravíssimo no nosso Estado, no nosso regime próprio, que esse problema é praticamente desde a fundação do regime próprio, já na época do IP, e depois o próprio que nós temos hoje, os fundos, eles não foram respeitados e já temos a distorção da idade, do perfil etário da população que envelheceu e vive mais, e temos o problema do não pagamento daquilo que é parte patronal ao longo dos anos, aí o governo andou falhando em relação ao regime. Então o regime ele é deficitário, nós temos aí mais de 6 bilhões por ano de déficit da Previdência, e não dá para a gente não considerar isso. Esse é um aspecto que levou à minha votação. O outro é a diretriz que foi aprovada em Brasília, né? Nós temos alíquotas, a alíquota ela foi estabelecida, o texto da PEC 103, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, ele diz que o regime de previdência que não for deficitário poderá até praticar uma alíquota diferente, mas aqueles que são deficitários, e a grande maioria dos estados e municípios têm problemas, aqueles que têm regime próprio têm problemas, né? Eles vão ter que seguir as alíquotas ali, ou a alíquota progressiva ou os 14%. Então, assim, não dá para fugir disso, porque nós estamos falando da possibilidade, inclusive, de o estado ficar sem certidão de regularidade previdenciária. Você não tem transferências voluntárias e você não tem a possibilidade de estabelecer operações de crédito, enfim, cria uma grande trava para o Estado. E foi por isso que eu tomei a decisão.
Outra questão que a gente tem em relação ao que aconteceu nesta semana em Curitiba. A Alep, os professores ocuparam a Assembleia Legislativa. Aí a decisão da presidência da Assembleia levou a votação própria de arame e os servidores não puderam acompanhar e estava cercado de policiais lá o local. Como é que o senhor avalia esse momento tão importante para o Estado ter sido fechado para somente os deputados, policiais e jornalistas que estavam no local?
Bom, primeiro eu manifestei ao presidente numa reunião de colegiado para tomar, anunciar essa decisão, manifestei contra. Não foram só professores que ocuparam, deixar bem claro, inclusive alguns episódios ali tem outras categorias de servidores que eu não preciso mencionar, mas que inclusive agiram com mais ali, vamos dizer assim, contundência. E eu não fiquei satisfeito, obviamente, de votar na ópera de arame, mas o regimento prevê a mudança de local da votação, e isso é uma determinação da mesa executiva. Bom, se a mesa executiva ela determinou isso, a gente precisa estar presente para votar, é o nosso dever. Foi por isso que eu me dirigi até o local para estabelecer a votação. Mas não fiquei satisfeito, porque, primeiro, eu acho que nós tínhamos um tempo ainda para votar a matéria. Era possível votar um turno agora, na semana que vem, e votar outro turno, por exemplo, em fevereiro. Não havia problema nenhum quanto a isso. Isso que eu defendi reiteradas vezes dentro do colegiado, dentro da Assembleia. Mas eu e outros deputados também, a mesa executiva entendeu que esse encaminhamento era o mais adequado e entendeu que havia uma urgência que nós não entendíamos, porque assim, temos um prazo para estabelecer as alíquotas, sim. Agora o prazo para definir as regras do regime ele é um pouco mais extenso. Então, quer dizer, nós tínhamos tempo para votar. Votei contra a quebra do interstício, inclusive. Mas agora, quanto à matéria em si, eu não me senti à vontade para votar, porque, de fato, eu percebi que nós tínhamos um problema grave que poderia comprometer, inclusive, muito mais na futura vida dos próprios servidores.
O fato de o PSC ser da base do governo Ratinho Júnior interferiu, de alguma forma, na votação do senhor?
Não interferiu. Eu tenho uma análise muito pessoal das matérias, eu trabalho muito com a minha equipe faz conta, a gente procura consultar também colegas, e obviamente eu venho acompanhando, fiz reuniões com o pessoal que construiu o projeto, quer dizer, que claro que o projeto ele tem simetria com o projeto do governo federal, mas fiz reuniões para entender, e nós trabalhamos com emendas, mas isso, por exemplo, uma das coisas que era muito complicada, que é complicada na verdade, para os inativos que vêm abaixo do teto, é a cobrança direta de 14%. Nós conseguimos essa emenda sair do gabinete, do meu gabinete, com a assinatura de outros deputados. Nós conseguimos estabelecer que o início dessa cobrança é a partir de 3 salários. Né? Então, a partir de 3 salários, você começa a incidir a alíquota dos 14. E foi importantíssimo para melhorar a matéria. Outro ponto fundamental foi a impossibilidade do governo cobrar uma alíquota extraordinária em casos especiais. Por quê? Porque havia uma brecha muito grande para aventuras. Então é melhor que isso se discuta na casa, no momento que, se isso for necessário, para que haja uma regra justa. Eu não rompemos votações da semana ainda. Eu também coloquei uma emenda para que os ex-governadores de Paraná e as suas vínculas também tenham desconto da alíquota de 14%. Porque não é justo que um inativo ganhando 3 mil ou 4 mil reais tenha um desconto de 14% e os governadores e as suas viúvas, ou enfim, aqueles que têm direito a essas pensões, eles não contribuem com nada com o nosso regime de previdência do Paraná.
Bom, nesse primeiro momento, a gente sabe que os servidores ficam incomodados. O senhor até brincou, está sendo questionado pelos servidores nesse momento e tal. Como é que o senhor avalia a situação política do senhor a partir dessa votação? Sabendo que este é o primeiro ano de mandato ou dessa nova legislatura e tal.
Sabe, Vitor, eu avalio assim, olha, tenho muita relação com as universidades, com os hospitais universitários, com a educação básica. Eu tenho uma relação de proximidade, não é nem porque eu tenho uma grande base eleitoral nesses lugares, eu tive voto também. Mas eu avalio que se você não ultrapassa esse limite do voto panfletário e o voto só para marcar a posição, se você não ultrapassa esse limite e usa a razão, você depois também não tem legitimidade para defender outras pautas. Eu quero continuar defendendo coisas que são importantes. Eu acredito que existe um espaço muito importante para a educação privada e acredito que existe um papel muito importante, fundamental para a educação pública, e eu acho que essas coisas precisam conviver. Então, assim, eu vou continuar defendendo a universidade, obviamente não defendendo aquilo que é indefensável, tem coisas que a gente pode vir a corrigir e melhorar, enfim, se for o caso. Mas eu acredito no papel importante da educação pública de qualidade ainda. E se você não atua num momento como esse, usando a razão e de coerência, como é que depois você vai defender pautas, né? Eu não costumo pautar a minha vida política pela questão ideológica, né? Ah, direita, esquerda, você é direita, você é esquerda. Se fosse assim, eu não teria feito esse voto agora, né? Eu procuro pautar a minha atuação política a análise que eu faço, criteriosa das coisas. E dessa vez eu tive que tomar essa decisão, porque está diante dos meus olhos ali o déficit que pode comprometer o futuro de todos os paranaenses, inclusive, não só dos servidores, que podem ter no futuro parcelamento e atraso de salário, como comprometer a vida do serviço prestado ao todo o povo.